DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. Há lixo por todo lado na capital angolana, os moradores de Luanda estão revoltados.
O lixo aqui no município está uma calamidade, ao ponto de não se conseguir perceber onde começa o lixo e onde começam as casas, está tudo misturado.
A divulgação dos resultados das eleições na República Democrática do Congo foi adiada mais uma semana. Temos ainda um episódio da radionovela contra o crime, A Morte Mora ao Lado. Fique para ouvir mais à frente na emissão desta segunda-feira, 7 de janeiro. A capital angolana, Luanda, está invadida por amontoados de lixo. Os cidadãos estão descontentes com a deficiência na recolha de resíduos e os analistas ouvidos pela DW África dizem que o novo governador, Sérgio Rascova, empossado na sexta-feira, terá muitos desafios pela frente. Manuel Luamba.
Numa ronda efetuada pela DW África em várias zonas de Luanda, constatou-se que algumas ruas estão com amontoados de lixo e outras não têm contentores. A situação está a deixar os cidadãos preocupados. É o caso de Pedro Matubacana, morador do Kazanga, um dos municípios mais populosos de Luanda.
O lixo aqui no município está uma calamidade, ao ponto de não se conseguir perceber onde começa o lixo e onde começam as casas. Está tudo misturado. Propriamente aqui na Angola, Cuba e a Rudor, a 7ª Avenida, está inundado de lixo.
Em dezembro foi aprovado um novo modelo de recolha de lixo. Ainda assim, Luanda continua suja. Sérgio Luta Rascova é o senhor que se segue na gestão da capital angolana. O novo governador, empossado na última sexta-feira, tem em mãos uma Luanda cheia de lixo e sem grandes valas de drenagem. No entanto, o jovem governador de 38 anos diz ter prioridades para Luanda.
A questão relacionada com a limpeza ou saneamento básico é crucial também, sem nos esquecermos as infraestruturas rodoviárias, particularmente as estradas secundárias e terciárias, para permitir maior fluidez de trânsito ao nível das estradas principais.
Apesar de o governador dizer que os problemas de Luanda estão diagnosticados, o analista político Augusto Bafua Bafua diz que há mais problemas para além do lixo e do saneamento básico.
Parece que o novo governador de Luanda tem um desconhecimento da profundidade dos problemas desta nossa província de Luanda, porque o governador não é da cidade, é da província, ou seja, vai muito mais além. E Colibengo, Kisama, fazem parte da província de Luanda. E aqui em Luanda, olha-se muito para a questão do lixo somente, ou a questão da mobilidade. Talvez sejam dos maiores problemas, mas nem de longe são os únicos.
Quanto à colaboração pedida pelo novo governador em relação aos moradores de Luanda, Augusto Bafubafa sublinha que a população sempre cooperou com a administração. Na sua opinião, o que falta é a atuação do governo provincial.
O governo provincial deve ver os problemas da população, a vontade da população, onde quer que se resolva, como quer que se resolva e quando quer que se resolva. Deve encontrar formas de resolução. Quando o Presidente da República disse a ele, não tens medo, vamos todos ajudar, quero acreditar que era mais no sentido, que era a nível dos entes do Estado, como também do seu partido, não a população em geral, porque a população quer que os problemas sejam resolvidos.
Antes da sua nomeação, Sérgio Luta Rascova era primeiro secretário da JMPLA, deputado e membro do Conselho da República. A sua indicação está a gerar debate nas redes sociais por causa da sua idade e alegada falta de experiência governativa para o analista Milonga Bernardo. Estas reações negativas são um falso problema e aponta como exemplo o facto do ex-presidente Eduardo Santos ter apenas 36 anos quando substituiu António Agostinho Neto na presidência angolana em 1979.
Eu entendo que a competência nada tem a ver com a idade. Não estou aqui a querer atestar que seja competente ou não seja competente. Não conhecemos do ponto de vista daquilo que tem a ver com as suas capacidades. Então eu acho que é o momento em que devemos todos poder apoiar o novo governador. Desde que tornou-se independente, as pessoas que assumiram o lema do país, na altura não tinham experiência alguma e o país não parou.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre este tema perguntámos no Facebook como funciona a recolha de lixo na sua área de residência, o que corre bem e o que está a falhar. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia, já temos comentários.
Olá, bom dia. Já recebemos várias mensagens esta manhã. Lourdino Lourenço José escreve na página da DW e diz que na sua cidade, Nampula, há uma pequena deficiência na recolha dos resíduos sólidos. tudo porque a edilidade debate-se com a falta de meios de recolha e a sabotagem que é levada a cabo por outro governo que não ganhou em Nampula. É o que escreve Lourdino Lourenço José, que chama ainda a atenção aos munícipes que colaborem. A cidade é nossa, mas este internauta acredita que o novo governo que toma posse em fevereiro irá superar. Mais mensagens mais à frente.
Obrigado, Guilherme. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 7 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas num ataque armado na província de Cabo Delgado. Segundo fontes locais citadas pela agência de notícias Lusa, o ataque ocorreu na manhã de domingo no posto administrativo de Mupandanhares. Um grupo armado interceptou uma carrinha de caixa aberta que transportava passageiros na estrada que liga Palma àquela localidade. Depois de disparar contra a carrinha, o grupo obrigou os passageiros a saírem do veículo, atacando-os. O porta-voz da Polícia de Cabo Delgado remeteu para esta segunda-feira mais esclarecimentos sobre o caso. Um jornalista de uma rádio comunitária de Cabo Delgado foi detido por alegadamente entrevistar famílias que estão a abandonar aldeias remotas devido aos ataques armados na região. Ahmad Abubakar, da rádio comunitária Nasseds, foi preso no sábado no terminal de transportes de Macomia, quando fotografava e entrevistava famílias que se preparavam para abandonar a região. A polícia de Moçambique escusou-se até agora a comentar o assunto. O Centro de Integridade Pública, CIP, exige a suspensão imediata da reestruturação das dívidas das empresas públicas moçambicanas Ematum, Proíndicos e MAM. Para o CIP existem provas suficientes de que os empréstimos foram contraídos ilegalmente. Aquela ONG diz ainda que o governo deve suspender todos os acordos firmados com os credores internacionais. Em causa estão os detalhes da investigação da justiça norte-americana ao processo que levou a detenção na África do Sul do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang. O despacho da acusação assume que o ex-presidente moçambicano Armando Guebuza recebeu subornos para viabilizar o financiamento das empresas estatais. A primeira audição do caso está agendada para 22 de janeiro em Nova Iorque. Entre os outros detidos, no âmbito da operação estão 3 banqueiros do Credit Suisse e um intermediário libanês. Em Angola, o comandante-geral da polícia assegurou que a Operação Resgate vai continuar com mais força. Aquela operação policial, iniciada em novembro, visa reduzir a insegurança, a violência urbana, a sinistralidade rodoviária e combater a imigração ilegal, assim como a venda de produtos em mercados informais. Para o comissário-chefe, Paulo de Almeida, a operação veio demonstrar que o país estava a caminhar para uma anormalidade e que é preciso disciplina e respeito pelas pessoas e instituições. O Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe defende o respeito mútuo entre a justiça e a política no país. Numa deslocação a Lisboa, Kelvin Nobre de Carvalho considerou aos jornalistas que São Tomé e Príncipe vive uma confusão entre os dois poderes e reconheceu que o Ministério Público está preocupado com a atual situação da justiça. Na semana passada, a Assembleia Nacional reconduziu os juízes do Supremo Tribunal de Justiça afastados dos cargos na anterior legislatura e exonerou os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Em resposta ao Presidente da República, Evaristo Carvalho enviou uma carta ao Presidente da Assembleia Nacional a advertir para as consequências gravosas que poderão advir daquela decisão.
DW África. Deutsche Welle.
A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo adiou mais uma semana a divulgação dos resultados das eleições gerais de 30 de dezembro. A publicação dos números estava prevista para este domingo, mas o presidente da Comissão, Corneille Nangaa, prorrogou esse prazo sem indicar uma nova data.
Anunciado por 6 de janeiro de 2019.
O planeado anúncio dos resultados provisórios no dia 6 de janeiro não vai acontecer, uma vez que a transmissão dos registros das diferentes secções eleitorais ainda está em curso, não apenas nos centros de compilação, mas também nos órgãos legais.
Mas também para os outros destinatários legais.
Segundo Nanga, falta apurar metade dos boletins de voto de um universo de 40 milhões de eleitores. Em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Eleitoral fez um apelo.
Nós demandamos à opinião nacional.
Pedimos ao povo que seja paciente enquanto os dados são consolidados. Para aqueles que pensam que podem influenciar a decisão da Comissão Eleitoral, eu digo não. A Comissão Eleitoral anunciará os resultados de acordo com a lei. Entretanto, a Conferência Episcopal Nacional do Congo, a CENCO, pediu à Comissão Eleitoral Nacional Independente que apresente resultados com exatidão. A Igreja Católica adverte que eventuais irregularidades podem irritar a população. Numa carta enviada à Comissão Eleitoral, o presidente da CENCO, o arcebispo Marcelo Tembi, afirmou que será da responsabilidade da Comissão Eleitoral se houver uma revolta popular. À agência de notícias Reuters, o pároco católico Rafael Mayemba refere os principais receios da Igreja. As pessoas querem a verdade. As pessoas são apolíticas e têm desempenhado o seu papel dentro da nação. Temo que possa degenerar se a Comissão Eleitoral não disser a verdade sobre a ida às urnas. É isso que tememos enquanto Igreja. Em resposta à Conferência Episcopal, a Comissão Eleitoral acusou a CENCO de estar a incitar ao protesto. Segundo órgãos de comunicação social congolesas, a CENCO terá informado o governo de que o sucessor de Joseph Kabila seria Martin Fayulu, deputado nacional, que se apresentou ao pleito apoiado pela coligação da oposição Lamuka. Pierre Lumbi, que é diretor da campanha do candidato Martin Fayulu, garante que o futuro da RDC está nas mãos da Comissão Eleitoral.
La coalition Lamuka met en garde la CENI.
A coligação Lamuka adverte a Comissão Eleitoral contra qualquer tentativa de modificar os resultados eleitorais e responsabiliza a Comissão por quaisquer consequências que possam surgir dessa situação. A coligação Lamuka convida o governo congolês e a Comissão Eleitoral a cessar imediatamente todas as intimidações e ameaças feitas aos observadores independentes que nos seus relatórios expressam as tendências que reuniram nos diferentes distritos eleitorais.
Dans les différentes circonscriptions électorales.
Com 21 candidatos presidenciais, o pleito de 30 de dezembro não se realizou em todo o território, uma vez que a Comissão Eleitoral diferiu o escrutínio para 19 de março nas cidades de Beni, Butembo e Yumbi. O adiamento deveu-se à epidemia de ébola e aos conflitos armados no leste do país. Observadores internacionais já fizeram saber que se registaram irregularidades durante o sufrágio.
DW Notícias.
No Sudão, milhares de pessoas saíram no domingo às ruas de Khartoum pela terceira semana consecutiva para exigir a renúncia do presidente Omar al-Bashir. Os protestos tinham como destino final o Palácio Presidencial, mas as forças de segurança dispersaram os manifestantes antes de chegarem àquele local. Segundo as agências de notícias internacionais, dezenas de pessoas foram detidas. Na África do Sul, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, deu a entender que o ex-chefe de Estado, Jacob Zuma, está na lista de candidatos às eleições legislativas de maio. Zuma abandonou o poder em 2018, na sequência de vários escândalos de corrupção que terão lesado o erário público em milhões de euros. Questionado sobre a presença de Zuma na lista, um porta-voz do ANC disse que o ex-presidente será ainda consultado sobre se aceita ou não ser candidato às legislativas. O relator da ONU para os Direitos Humanos na Coreia do Norte vai estar em Seul entre hoje e sexta-feira para se reunir com refugiados norte-coreanos e analisar a situação naquele país. O argentino Tomás Quintana vai encontrar-se ainda com altos funcionários do governo da Coreia do Sul e representantes da sociedade civil com o objetivo de recolher informações sobre a situação atual dos direitos humanos na Coreia do Norte. O regime de Kim Jong-un ainda não terá permitido a entrada do relator da ONU na Coreia do Norte, apesar dos repetidos pedidos das Nações Unidas. Uma delegação norte-americana parte hoje para Ankara, na Turquia, para discutir a situação na Síria. A visita surge depois de, na sexta-feira, Ankara condenar as declarações do chefe da diplomacia norte-americana, nas quais Mike Pompeo alertou para o massacre dos curdos na Síria por parte das forças turcas. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou no mês passado a saída dos cerca de 2 mil soldados colocados na Síria que combatiam os jihadistas do Estado Islâmico. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio da radionovela contra o crime, A Morte Mora ao Lado.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao nono episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A polícia continua a investigar a morte de uma jovem que foi vítima de abuso sexual. E segundo revelou a autópsia, também lhe foram retirados o fígado e os dois rins. No dia em que foi encontrada, a vítima vestia um uniforme. Para tentar descobrir o local onde a jovem trabalhava, a polícia pediu aos órgãos de comunicação social para publicarem fotos dela com a roupa de trabalho. Neste episódio, vamos até ao escritório de Geraldo Carlos, o gerente do clube noturno Boa Sorte. Será que era aqui que a jovem trabalhava?
O número que marcou de momento não está disponível. Por favor, tente mais tarde.
Bolas, o que estará ela a fazer? Por que não consigo contactá-lo? Não gosto nada disto. E por que que a polícia tem estado a mostrar o uniforme que as minhas meninas usam nos meios de comunicação social?
Geraldo?
Sim?
Posso entrar?
Sandra, já te disse para me chamar chefe quando estamos a trabalhar aqui no clube Boa Sorte.
Está bem, chefe.
O que queres?
Viu o nosso uniforme na televisão? Todas as raparigas estão a falar sobre isso.
A sério? E o que dizem?
Estamos a pensar... A polícia disse para entrarmos em contato se tivéssemos informações. O que isso significa?
Vou ver isso, não se preocupem. Cuidem simplesmente dos clientes. E vejam se balançam bem essas ancas aí.
E outra coisa, chefe.
O quê?
A Priscila já não vem trabalhar. Tem de arranjar uma outra pessoa para substituir. Não podemos continuar a fazer os turnos dela.
Ok, ok. Vou tratar disso. Agora vá, 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 vá. Vá trabalhar. Mas que confusão é esta? Vou tentar ligar a Eva.
O número que marcou de momento não está disponível. Por favor, tente mais tarde.
O número dela também não está a funcionar. Bom, vou ter de ir à polícia. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai dizer-lhes que o uniforme que estão a mostrar é nosso.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Como funciona a recolha de lixo na sua área de residência? Guilherme, recebemos mais comentários?
Mais comentários na página da DW no Facebook. Lucas Itubisek escreve-nos a partir do distrito de Xemba, em Moçambique, e diz, a propósito da recolha de lixo na sua área de residência, que, na sua opinião, o governo municipal é que é o culpado pela situação do lixo por não ter carros suficientes de recolha dos resíduos. Lucas Itubisek diz que os munícipes têm dado o seu contributo com a taxa do lixo, mas que o governo não tem feito o seu dever de tirar o lixo. Este internauta escreve ainda no Facebook que é de lamentar o que está a acontecer em Nampula e que em quase toda a cidade há um mau cheiro devido ao lixo espalhado por toda a cidade. Lucas Itubisek diz que o município só promete, mas não fez nada até agora. Nisi Prince diz que na cidade de Maputo, no interior dos bairros periféricos, longe dos contentores, foram contratadas empresas de recolha de resíduos sólidos, fazendo de casa em casa, e na Zona Nobre e nas demais artérias já se podem ver contentores. Este internauta diz que os montões de lixo vão diminuindo a cada dia que passa. Existem, sim, alguns pontos críticos que precisam de mais atenção, mas que as coisas estão como como não estavam antes. Recebemos ainda uma mensagem de Lafo Baldé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau e que diz que a situação do lixo é preocupante no seu país, porque onde mora há muito lixo. Lafo Baldé diz que há dias atrás falou nisso, mas ainda não surgiram efeitos. Este nosso ouvinte diz que a Câmara Municipal não faz nada e que é só roubar os vendedores ambulantes, por isso muitas pessoas são contaminadas, sobretudo aquelas que buscam lá por alimentos.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.